Começa agora, meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte! Boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e começa agora o meio-dia e 50 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. Eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. Galo vence e está nas quartas de finais da Copa do Brasil. América continua tranquilo em relação à possível perda de pontos. Cruzeiro se prepara para mais um confronto no Campeonato Brasileiro. Confira ainda, o professor Gilcione Nonato Costa fala das possibilidades dos mineiros no Brasileirão. Agora no meio de 50 no campus desta sexta-feira, dia 5 de setembro, que está só começando, fique ligado pelo 104,5 FM. E eu começo destacando o Atlético, que garantiu ontem a sua classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil, ao bater o Palmeiras por 2-0 no Independência. Galo, que entrou em campo com Vitor, Alex Silva, Leonardo Silva, Gemerson e Pedro Botelho, depois Emerson Conceição, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dátolo, que saiu para a entrada de Claudinei, e Luan, depois Dodô, no ataque Carlos e Jô. O Atlético precisou de apenas 16 minutos para construir o placar. O primeiro gol saiu aos 12 com Gemerson. Dátolo bateu escanteio na área e o zagueiro subiu para testar para o fundo das redes. O segundo foi marcado 4 minutos depois. Dátolo achou Carlos na direita, que bateu de voleio para a grande defesa do goleiro Fábio. No rebote, Luan empurrou para o gol e deu números finais à partida. Atlético 2, Palmeiras 0. E o autor do gol da vitória é quem comenta o jogo.
Sou feliz por ter feito o gol, tá de parabéns à equipe toda, a intensidade foi forte no começo do jogo, poderia ter feito mais. Aí o Gemerson fez um golaço ali que deu uma tranquilidade pra gente trabalhar mais a bola. A gente preencheu o meio ali como o Levi pediu, eu, Dátolo, Carioca e Donizete com bons passes. Faltou chegar um pouco mais lá na frente, eu e o Jô aqui, porque tava de terceiro volante ali como um falso volante. Mas pra sair, muito tempo sem jogar também fica difícil, estava dosando um pouco para não poder dar cãibra nem cantar.
Agora o Atlético enfrenta o Corinthians na próxima fase da competição, mas as partidas só irão ocorrer no começo de outubro. Em sua entrevista coletiva após o jogo, o técnico Leverkusen afirmou que, a pedido dos jogadores, o jogo contra a equipe paulista será no Mineirão, visando maior renda para o pagamento de salários atrasados dos jogadores. E o Galo volta aos treinamentos hoje à tarde, de olho na partida de domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogo, Levir não terá Gemerson, Alex Silva, Leandro, Donizete e André, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Guilherme e Marcos Rocha podem estar à disposição após se recuperarem de lesões. Atlético e Botafogo jogam no domingo, às 4 horas da tarde, no Independência. Agora destacando o América, que mantém a posição de que não será punido pelo STJD em decorrência da escalação do lateral esquerdo Eduardo na Série B do Campeonato Brasileiro. O gerente de futebol Flávio Lopes reforçou ontem que o clube continua tranquilo em relação a qualquer punição e afirmou que o América não perderá os pontos. Entretanto, a Confederação Brasileira de Futebol afirmou que Eduardo disputou competições nacionais por 3 equipes diferentes e o caso deve mesmo ser levado a julgamento pelo STJD. Já em relação ao time, o Coelho apresentou ontem o lateral esquerdo Raul. O jogador é o 31º reforço da temporada e chega para disputar vaga com Gilson e deve fazer sua estreia amanhã na partida contra o Vasco. O possível América para a partida deve ser Fernando Leal, Pablo César Lucena, André e Raul, Leandro Guerreiro, Andrei Giroto, Patrick e Renan Oliveira, Williams e Júnior Negão. América e Vasco se enfrentam amanhã a partir das 4h10 da tarde no Independência. Hora de destacar o líder do Campeonato Brasileiro. Quem traz as notícias da Raposa é o repórter Denis Marco.
Com a presença garantida na próxima fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro hoje treina visando o desafio do fim de semana. A Raposa viaja amanhã para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O time de Marcelo Oliveira ainda não pode contar com Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, que jogam logo mais pela seleção brasileira principal, e também com os garotos Lucas Silva e Alisson, que servem à seleção sub-21. Com a ausência dos craques, o time celeste deve usar alguns dos jogadores que atuaram contra o Santa Rita. Júlio Batista e Marlone, que esteve bem na última partida, devem ter mais uma chance na equipe titular. Marcelo Oliveira.
Sem dúvida nenhuma, estamos aí sem alguns jogadores, né? Além dos quatro da seleção, tem o Egídio também, o Bruno Rodrigo, o Borges, né? Alguns jogadores, e principalmente esses da seleção, nós pretendemos fazer um time forte lá contra o Fluminense, vamos ainda... nesses dias que temos, né, nos orientamos aí em função da escalação, mas são dois jogadores que podem ser importantes. Achei o Marlon no segundo tempo com uma movimentação também muito boa, nos ajudou muito nesse jogo.
O Fluminense, que hoje ocupa a quinta posição na tabela, 12 pontos atrás do líder, vem de um empate contra o Corinthians. O Cruzeiro vem de vitória contra a Chapecoense, e um empate contra os Cariocas garante a Raposa o recorde de pontos na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Mas nós sabemos que quando o Cruzeiro vem a campo, o objetivo é sempre vencer. O jogo contra o Fluminense, que fecha o primeiro turno do campeonato, é nesse domingo, às 16h, no Maracanã. Repórter Denis Marco.
E o possível Cruzeiro para domingo será Fábio, Mike, Dedé, Léo e Samúdio, Nilton, Henrique, William, Júlio Batista e Marlone. No ataque, Marcelo Moreno. Agora, 12h57.
Opinião.
Na Série A, terminada a 18ª rodada, nós temos o Cruzeiro em absoluto, primeiro lugar, com 8 pontos de diferença em relação ao segundo, que é o Internacional. É bom a gente ressaltar que probabilidade não é prognóstico. Então, quando nós dizemos que um time tem grande probabilidade de ser campeão, nós não estamos dizendo que ele será ou não o campeão. Mas nesse ano de 2014, o Cruzeiro... ele já possui 71% de chance de ser campeão, ou seja, quase 7 vezes mais que o segundo colocado. E podia dizer que somente dado as circunstâncias do Cruzeiro, da sua solidez no campeonato, como mandante, como visitante, dificilmente o Cruzeiro deixará de ser campeão em 2014. É bom ressaltar que o segundo colocado, ele não está a 8 pontos atrás do Cruzeiro, porque se o Cruzeiro perder 8 pontos, todos os critérios de desempate são favoráveis ao Cruzeiro. Então, o Internacional teria que não só tirar 8 pontos, mas sim 9 pontos do Cruzeiro. Então, em 2014, no momento, eu não falo que o Cruzeiro vai ser campeão, porque eu não posso falar nada disso. Mas, dificilmente, o Cruzeiro não será o campeão em 2014. Já o Atlético Mineiro, ele vem em 8º lugar, com uma campanha muito irregular. Ele tem chances matemáticas em torno de 1% de ser campeão. E eu acredito que o Atlético pode sonhar como Libertadores. Título, no momento, é muito difícil. Já na Série B do campeonato, nós temos uma situação curiosa com o Vasco da Gama, que ele chegou a liderar encostado na liderança e vem patinando e foi goleado na última rodada. Atualmente o Vasco vem em 5º lugar. Já o América vem um pouco acima, em 3º, com 1 ponto a mais que o Vasco e 2 pontos a menos que o Ceará. Então, se o América, ele mantém uma boa sequência. Se ele não subir, vai ser muito pouco que o América não estará na Série A em 2015.
Esse foi o professor do Departamento de Matemática da UFMG, Gilcione Nonato Costa, falando das possibilidades das equipes mineiras no Campeonato Brasileiro. E antes de encerrar o programa, a seleção brasileira entra em campo hoje à noite para dar início à segunda era Dunga à frente do Brasil. Às 10 horas da noite, a seleção enfrenta a Colômbia, em Miami, nos Estados Unidos. E o time vai a campo com Jefferson, Maicon, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz. Luiz Gustavo, Ramires, Oscar e William. No ataque, Neymar e Diego Tardelli. Agora 1h, 1h50 no campus termina aqui. O programa é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Ana Rodarte como produtora sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Repórter Nacional. O 1h50 volta na segunda-feira. Um abraço e um bom fim de semana.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campus. Tempo de bola na UFMG Educativa.